O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos conversar com a investigadora do Centro de Investigação em Psicologia da Universidade do Minho, Liliana Capitão, sobre mecanismos cognitivos da raiva e a sua ligação à emoção, pelo qual foi galardoada com uma bolsa do Programa de Investigação Científica da Fundação Bial 2022. Ao longo do programa de hoje, teremos também a oportunidade para falar sobre o projeto internacional sobre antidepressivos que está a desenvolver com a Universidade de Oxford, Bristol e College London. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite da RUM, em particular do Minho ID. É um gosto tê-la então aqui nos estúdios da Universitária. Ora, porquê que é importante e porquê que decidiram seguir esta linha de investigação focada na raiva? Antes de partirmos para os antidepressivos, gostava primeiro de explorar um bocadinho esta questão desta emoção que por vezes todos nós acabamos por sentir.
Muito obrigada, antes de mais, pelo convite. É com muito prazer que estou aqui hoje. A emoção da raiva, ou de sentirmos zangados ou irritados, é uma emoção universal, não é? Todos nós. Todos nós nos zangamos, sentimos raiva de vez em quando. No entanto, é uma emoção que não tem vindo a ser tanto estudada em comparação com outras emoções, como por exemplo a tristeza e o medo. E de facto é importante nós estudarmos esta emoção porque tem muitas consequências ao nível clínico e também da sociedade. Quando existe uma maior predisposição para uma pessoa se zangar e se irritar e sentir raiva, isso pode levar a consequências sérias do ponto de vista clínico, não é? Problemas interpessoais, conjugais, profissionais e em casos mais extremos, a emoção da raiva pode também estar associada a comportamentos mais violentos e de agressividade. Mas muitas vezes tem-se esquecido em estudar, estuda-se muitas vezes o comportamento, mas não se estuda a emoção, não se estuda aquilo que desencadeia o comportamento. Em meios académicos e clínicos, muitas vezes nós até referimos que a raiva é uma emoção esquecida, porque de facto tem sido negligenciada do ponto de vista da investigação. E nós pretendemos com este projeto preencher aqui este gap que existe a nível de investigação e estudar os mecanismos da raiva e nas suas diferentes dimensões.
Mas que efeitos, se calhar, é que pode ter esta emoção ou a falta de controle dela no nosso cérebro? Não sei se é possível saber um pouco, lá está, dos efeitos desta emoção quando descontrolada, se calhar.
Exato. Esta emoção é uma emoção, de facto, multifacetada que pode estar associada a diferentes perturbações psicológicas. Nós sabemos que pessoas que sentem raiva de uma forma mais frequente e intensa estão em risco também de desenvolver problemas de foro psiquiátrico, nomeadamente a depressão, porque têm dificuldade, na verdade, em controlar a emoção na interação com os outros. Podem também ter uma maior propensão para pensar e ruminar acerca de situações que aconteceram no passado, colocando-se de facto em risco esta ruminação, estes pensamentos negativos, obsessivos até de certa forma, podem de facto conduzir a problemas do foro psiquiátrico, e a depressão está muitas vezes associada à raiva, apesar de nem sempre se associarem estas duas emoções. De facto, a tristeza, a irritabilidade e a raiva estão muitas vezes associadas. A nível cerebral, o que nós verificamos é que existe uma maior propensão para detectar estímulos de hostilidade e de ameaça no ambiente. E muitas das vezes aquilo que acontece é que pessoas com esta propensão até podem ver ameaça onde ela não existe. Isto é, imaginemos uma conversa ou uma situação em que duas pessoas estão a conversar e uma pessoa que poderá ter mais predisposição para sentir raiva pode interpretar comentários até inofensivos por parte do outro de uma forma mais hostil. E aquilo que nós verificamos é que, de facto, há alguns dados que apontam para isso mesmo, que as pessoas com esta predisposição estão mais atentos a sinais de negativos, de hostilidade no outro, que muitas vezes não existem, porque muitas vezes nós estamos numa interação social, até podemos estar aborrecidos ou cansados e não estamos necessariamente zangados com outra pessoa, mas alguém que esteja predisposto a experienciar essa emoção pode, de facto, identificar hostilidade nas expressões faciais quando não existem. Quando há emoções ambíguas mais neutras, uma pessoa com esta predisposição pode, de facto, identificar ameaça quando ela não existe.
E se calhar não é um problema, porque pode ser algo desculpável, não é? A pessoa tem mau feitio, por exemplo,
exatamente.
E pode ser aqui um problema maior.
Exatamente, e eu também acho que a minha investigação também pretendo desmistificar um bocadinho esta emoção da raiva e também validar esta emoção, que é tão importante como tantas outras. E, de facto, estas pessoas têm maior predisposição para sentir esta emoção, de facto, também merecem, não é, que nós demos atenção e que compreendermos melhor aquilo que está por detrás. Porque, muitas vezes, a raiva, a irritabilidade, tem um estigma social muito associado. E eu pretendo também desmistificar isso e contribuir para a aceitação e para uma melhor compreensão, quer da experiência normativa desta emoção, mas também quando é disfuncional, também eu pretendo ajudar as pessoas de forma a sentir menos raiva, de forma a que elas possam, de facto, ter um melhor funcionamento psicológico. E esse também é um dos meus grandes objetivos, é desmistificar esta emoção e ajudar as pessoas que tenham problemas.
Na prática, o que é que está a ser feito? Estamos a falar aqui de olhar para a literatura, estamos a falar de análises, estamos a falar de entrevistas com alguns... Lá está... utentes, pacientes, não sei como chamar-lhes. No fundo, na prática, o que é que está a ser feito?
Este projeto está na fase inicial de setup, mas na verdade vem na sequência da investigação que eu tenho realizado nos últimos anos, em que eu desenvolvi uma bateria de avaliação desta emoção, da raiva, em diferentes dimensões, nomeadamente a nível de cerebral, a nível psicofisiológico, a nível comportamental e a nível de relato subjetivo. Então, esses paradigmas já foram desenvolvidos e, de facto, nós agora vamos começar aqui a implementar aqui na Universidade do Minho. Vamos recrutar participantes que revela uma maior predisposição para sentir raiva no seu dia-a-dia. Nós temos um questionário em que podemos avaliar a frequência e a intensidade com que as pessoas sentem esta emoção e podemos então comparar dois grupos. Um grupo de pessoas que sente esta emoção de forma intensa, mas que ainda não desenvolveu nenhuma perturbação psicológica. Então, o nosso objetivo é estar aqui um bocadinho a avaliar as pessoas que poderão estar em risco em ter problemas, de facto, com esta emoção e mesmo problemas psicológicos, mas que ainda não desenvolveram. E comparar este grupo com um grupo que não tem problemas com esta emoção, que, de facto, ao relatar, ao ser avaliados neste questionário, reportam uma frequência baixa desta emoção. Então, nós pretendemos comparar estes dois grupos usando esta bateria que fui desenvolvendo ao longo dos últimos anos e de forma a avaliar várias componentes, nomeadamente que forma é que estas pessoas detectam as emoções da raiva nos outros, nas expressões faciais. Eu tenho muita experiência em investigação com expressões faciais, porque de facto as expressões faciais são no fundo a janela do estado de espírito, não é? E este enviesamento negativo que eu falava há um bocadinho, tem alguns dados de facto que demonstram que pessoas com maior predisposição para sentir raiva poderão demonstrar um enviesamento negativo, aquilo que eu falava desta tendência a detectar esta emoção em emoções ambíguas ou neutras.
E é esta bateria que faz isso? Como é que isto funciona?
Uma boa pergunta. Nós temos, por exemplo, um protocolo em que avaliamos a detecção da raiva, do estímulo da raiva noutras expressões faciais, a nível consciente e inconsciente. Temos um paradigma que se chama o Continuous Flash Suppression, em que nós conseguimos manipular as expressões faciais de forma que sejam invisíveis numa fase inicial, e o participante tem de detectar o mais rápido possível quando consegue ver que a emoção está lá. Pronto, é um setup um bocadinho complicado. Nós temos um estereoscópico, apresentamos uma imagem em cada olho separadamente e conseguimos manipular as imagens de forma que sejam invisíveis no início e que depois apareçam na consciência da pessoa, e o tempo que demora a aparecer na consciência da pessoa, por outras palavras, o tempo que demora a ser detectado a olho nu vai variar de pessoa para pessoa. E aquilo que nós verificamos com alguns dados preliminares é que, de facto, uma maior tendência para detectar a raiva em comparação com o medo está associado depois a uma maior experiência subjetiva desta emoção. Então, o que é que nós temos? Nós depois temos um protocolo em que nós induzimos a raiva em laboratório. O que nós fazemos é, nós pedimos aos participantes para relembrarem e reexperienciarem de forma muito vívida. Nós recorremos a estratégias imagéticas, pedimos aos participantes para fecharem os olhos, para imaginarem que estão na situação em que perderam as estribeiras no passado, em que se sentiram muito zangados. Idealmente é uma situação que ainda os chateia hoje em dia, e conseguimos, de facto, induzir a raiva em laboratório. E medimos também a ativação do batimento cardíaco, a resposta galvânica na pele, e o que nós verificamos em dados preliminares é que existe uma relação entre este enviesamento negativo quando os participantes detectam a raiva e uma maior experiência de sintomas subjetivos e fisiológicos da raiva. Então, nós pretendemos mesmo correlacionar e relacionar estas diferentes medidas, relacionar a percepção cognitiva com a experiência subjetiva e psicofisiológica em laboratório.
E quando é que esta experiência experiência toda vai então arrancar? Sendo que estava a dizer que vão recrutar então participantes.
Vamos recrutar nos próximos meses, ainda não sabemos exatamente, mas será nos próximos meses. E se houver pessoas interessadas nesta investigação, nós também vamos recrutar participantes da comunidade, por isso estejam à vontade para nos contactar. E este estudo também vai incluir uma componente de imagiologia funcional, em que nós vamos pedir aos participantes para ir para uma ressonância magnética funcional e vai-lhes ser pedido também para relembrarem uma situação em que perderam as estribeiras ou que se zangaram dentro da ressonância, de forma a nós percebemos as respostas cerebrais que estão associadas a esta emoção.
Se calhar entrarmos agora na segunda parte da nossa conversa, que está mais relacionado com este projeto internacional então que está a desenvolver, que está muito ligado aos antidepressivos e também no fundo aos efeitos que pode ter em adolescentes. Ora, viemos de uma pandemia, estivemos muito fechados, agora temos uma guerra na Europa, temos também a inflação, são coisas que acabam também por afetar os adolescentes, muitos deles estão a entrar, por exemplo, na universidade e deparam-se com problemas de alojamento e os preços aumentar muito e pode ser difícil para algumas famílias. Não sei se têm ideia se, lá está, fenómenos e patologias relacionadas com a ansiedade, com a depressão, têm vindo a crescer e lá está, e por isso mesmo também aqui uma maior procura por antidepressivos.
Nós sabemos que os antidepressivos são uma opção de tratamento para a depressão na adolescência. A primeira linha deve ser sempre a psicoterapia, mas sabemos que a psicoterapia nem sempre funciona e que nem sempre os adolescentes têm acesso aos fármacos. Estes medicamentos são utilizados por todo o mundo, mas nós não temos feito muita investigação ainda sobre os mecanismos subjacentes à administração e à toma de estes antidepressivos. E é importante nós conhecermos, especialmente na adolescência, que nós sabemos que há alterações a nível cerebral bastante marcadas, não é? Significativas. E é importante nós conhecermos os efeitos destes antidepressivos no cérebro dos adolescentes. E este projeto pretende colmatar essa lacuna na investigação e irá implementar uma perspectiva desenvolvimental, imagiológica, articulando aqui diferentes medidas. O meu interesse nesta área também é proveniente do trabalho de doutoramento, em que nós, de facto, verificamos que a toma apenas de uma única dose, um antidepressivo, da fluoxetina, ou vulgo Prozac, tem efeitos imediatos a nível cerebral. O que é que nós verificamos? Num grupo de adolescentes deprimidos que tomaram uma toma única da fluoxetina, revelaram uma ativação cerebral da amígdala menor, reduzida em relação à emoção da raiva e aumentada em resposta a estímulos de felicidade. O que nós concluímos que, de facto, este antidepressivo tem efeitos muito cedo, imediatos, a nível cognitivo, que poderão também reduzir este enviesamento negativo, que nós sabemos que é muito característico da depressão. Nós sabemos que na depressão há um enviesamento negativo quando as pessoas estão deprimidas, tendem-se a focar muito no negativo e a negligenciar o positivo, e o que nós verificamos foi que, de facto, este medicamento pode induzir efeitos imediatos a nível deste processamento emocional e de forma a reduzir este enviesamento negativo, em particular com a emoção da raiva. E neste projeto mais alargado nós vamos tentar predizer, usando a medicina, esta abordagem de medicina personalizada, tentar prever quem é que vai responder ou não ao medicamento. E esse é de facto o nosso objetivo, porque nós sabemos que na psiquiatria nem sempre, não é, as pessoas respondem de forma eficaz aos antidepressivos, e nós gostaríamos, nesta população de adolescentes, tentar perceber quem é que vai ou não responder de forma eficaz ao antidepressivo, usando estas medidas de imagem, de avaliação de processamento emocional e cognitivo, de forma precoce, porque nós verificamos em adultos que, de facto, podem ser úteis para predizer a resposta de eficácia clínica. Então, essa é a inovação deste projeto.
Uhum. Tendo em conta que este é um projeto que é aqui dividido, digamos, com a Universidade de Oxford, de Bristol e também o College London, da parte da Universidade do Minho, o que é que irá ser feito? Uhum. E depois, lá está, como é que funciona esta parceria? Quem é que faz o quê?
A parceria aqui da Universidade do Minho vai estar muito relacionada com o desenvolvimento de novos paradigmas para avaliar o processamento emocional em adolescentes, não só a nível da raiva e da irritabilidade, mas também a nível da avaliação de interação social, da forma como é que os adolescentes respondem a diferentes interações, quer positivas, quer negativas. Não é? Nós sabemos que os adolescentes com depressão têm uma maior tendência também a focar-se no negativo, também nas interações sociais, são muito sensíveis à rejeição social, e o meu papel vai ser acompanhar o projeto desde a sua concepção, nas diferentes fases, mas aqui na parte de contribuição com novos paradigmas para avaliar diferentes componentes da depressão na adolescência. Então, na verdade, o projeto da Bialk também vai ser relevante, porque estamos aqui a desenvolver novas medidas de avaliação de processamento emocional, inclusive a da raiva, que é relevante para a depressão na adolescência. Porquê? Porque a depressão na adolescência é caracterizada frequentemente por irritabilidade e raiva também. Foi daí também que surgiu a génese dos dois projetos. E nós vamos desenvolver novas medidas para avaliar melhor de que forma é que a raiva se manifesta nos diversos níveis. E então aí vem também o projeto da Bialk, que vai também contribuir para este projeto internacional.
Tendo em conta que estamos a falar aqui de uma faixa etária que, no fundo, hoje sabe-se que o processo de desenvolvimento do cérebro, no fundo, prolonga-se até praticamente aos 25 anos.
Exatamente.
Que efeitos é que uma toma tão precoce já de antidepressivos, no fundo, pode ter a médio longo prazo nestas pessoas?
Uma das inovações deste projeto vai ser, nós vamos trabalhar diretamente com adolescentes deprimidos, também como investigadores, como colaboradores. Nós vamos adotar uma perspectiva de patient and public involvement, que tem ganho muita relevância no Reino Unido, também já começa aqui em Portugal, e que nós vamos trabalhar diretamente com os adolescentes na criação destas novas medidas, de forma que seja relevante também para eles, porque o que lhes importa é, de facto, o impacto que tem na vida deles, e muitas vezes estas tarefas, questionários, estão muito distantes do que é ser um adolescente hoje em dia. Nós trabalhamos, publicámos recentemente um artigo de revisão até no Lancet Psychiatry, em que nós trabalhamos também com adolescentes deprimidos, em que eles falavam muito, 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 e nos perguntavam isso mesmo: mas quais são os efeitos a nível cerebral? O que é que acontece no meu cérebro se eu tomar um antidepressivo? E, de facto, nós sabemos que os antidepressivos são seguros, mas temos de pensar, de facto, nos efeitos a longo prazo. Nós ainda não sabemos, mas o que é importante aqui salientar é que o risco de não tratar a depressão também é um risco para o cérebro. Se nós deixarmos estes adolescentes deprimidos, sem tratamento, isso é um risco muito grande e maior do que o risco de tomar antidepressivos. E é isso que nós também pretendemos explorar aqui diretamente com os adolescentes e dar-lhes voz também para informar a investigação.
Muito bem. E por último, perguntava-lhe só, no fundo, qual é o objetivo, no fundo, a meta para estes dois grandes projetos que acabam aqui por se complementar?
Então, com o primeiro projeto, um dos meus objetivos é, como eu disse, desmistificar a emoção da raiva, compreendê-la melhor, de forma a identificar mecanismos que sejam úteis para o melhor tratamento desta emoção em contexto de diferentes perturbações psicológicas, não só na depressão, mas também noutras, mesmo para compreender comportamentos antissociais e de violência. Eu acho que é importante nós compreendermos o porquê desses comportamentos acontecer e não só vê-los de forma isolada e de uma forma até, às vezes, de julgamento que nós acabamos por ter enquanto sociedade. Eu acho que é importante nós desmistificarmos isso e trazermos aqui as neurociências para melhor compreender o porquê desses comportamentos acontecerem e com empatia e compreensão. No segundo projeto, eu pretendo melhorar o tratamento farmacológico e não só da depressão da adolescência. É importante nós melhorarmos a eficácia e eu quero, de facto, contribuir com o conhecimento que nos permita perceber o porquê de alguns tratamentos funcionarem com alguns adolescentes e outros não, e também tentar prever e predizer quem é que vai responder ou não. E isso pode, de facto, poupar muito esforço e sofrimento ao adolescente e às suas famílias, e é isso que eu pretendo.
Muito bem. Muito obrigada, Liliana, pela sua presença mais uma vez aqui no Minho Ideia. Espero também que tenha gostado desta experiência.
Gostei bastante. Eu é que agradeço. Muito obrigada.
Quanto a nós, quanto ao Minho Ideia, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para dar a conhecer e também simplificar. Até lá.
O Minho Ideia. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.